10 horas e 31 minutos, hoje é terça, 16 de agosto de 2022. Está no ar o nosso CBN Paraná, giro de informações do estado que conecta a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa, CBN Cascavel e a CBN Vale do Iguaçu. O pai da bailarina Magó morreu no hospital após sofrer um acidente em Mandaguari. A Letícia Tristão, da CBN Maringá, tem mais informações. Letícia, bom dia.
Bom dia, Lucian. Bom dia aos ouvintes do CBN Paraná. Maurício Borges foi uma das vítimas, uma das quatro vítimas, aliás, de um acidente de trânsito registrado no último sábado na PR-444 em Mandaguari. A batida envolveu veículos que bateram de frente e, seguido de um capotamento de um dos carros, duas pessoas ficaram em estado grave. Uma dessas pessoas foi o pai da Magó, Maurício Borges. Ele foi encaminhado à Santa Casa de Maringá com três fraturas na perna esquerda. Ele perdeu muito sangue e precisou ser entubado no hospital. E na manhã desta terça-feira, a informação da morte de Maurício Borges foi divulgada. Ele tinha 59 anos, deixa a esposa e outra filha. O corpo está no IML e deve ser liberado para velório e sepultamento. A bailarina Maria Glória Poltronieri Borges, a Magó, foi assassinada violentamente em janeiro de 2020 em uma cachoeira em Mandaguari. Luciano.
Obrigado pelas informações, Letícia. Então, o pai da bailarina Magó também morre em um trágico acidente ali na região de Mandaguari, pouco tempo depois, né, da morte da filha. Bom, o furto de tubulação deixou mais de 6 mil casas sem fornecimento de água até o fim de semana em Ponta Grossa. Olha aí, o pessoal foi lá, roubou os tubos, prejuízo para 6 mil casas. Imagina só quantas pessoas. O Ricardo Silveira, da CBN Ponta Grossa, tem mais detalhes. Ricardo, bom dia.
Bom dia a você, Luciano. Bom dia a todos. O furto aconteceu ontem à tarde na rede de abastecimento da região de Periquitos, Chapada e parte do contorno aqui na cidade de Ponta Grossa. Segundo a Sanepar, os envolvidos furtaram os suportes que sustentam a rede responsável pelo transporte de água aqui na região. O furto comprometeu aproximadamente 40 metros da rede de água tratada que se rompeu em uma travessia sobre a ferrovia na região do Boa Vista. O abastecimento de água está comprometendo 23 vilas aqui da região, afetando pouco mais de 6.500 ligações de água, como você enfatizou no início da nossa participação. De forma emergencial, a Sanepar remanejou o abastecimento dessas vilas para que seja feito por uma rede alternativa, até que as obras de reposição da rede danificada sejam concluídas. Enquanto isso, a Companhia de Saneamento do Paraná orienta a população para o uso consciente de água, pois há uma previsão de que os serviços sejam concluídos somente no fim de semana. Então, hoje, terça-feira, somente lá por sexta-feira, o serviço deve estar restabelecido para essas mais de 6.500 casas aqui da cidade de Ponta Grossa. Que situação, hein, Luciano?
Pois é, imagina só na sexta-feira ter água em casa. Hoje é terça. Fica terça, quarta, quinta, sexta, não dá para lavar a louça, deve estar acumulada, não dá para tomar banho, como é que faz? Situação bem complicada. Obrigado, Ricardo Silveira, pelas suas informações. Bom, de Ponta Grossa nós vamos a Londrina, por lá os casos de Covid-19 caíram 54% em agosto. A Cláudia Lima, da CBN Londrina, tem os detalhes. Bom dia, Cláudia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. Os índices da Covid vêm caindo aqui na cidade. Em agosto, a cidade registrou 607 novos casos do coronavírus até agora. E no mesmo período do mês passado, haviam sido 1.337 positivações, uma redução de aproximadamente 54%. A quantidade de mortes confirmadas devido à doença também diminuiu consideravelmente, cerca de 44%. Foram 18 óbitos nos primeiros 13 dias de julho. Já em agosto, nesse mesmo intervalo de tempo, a Secretaria de Saúde informou 10 vidas perdidas por conta da infecção. Desde o início da pandemia, Londrina soma 147.966 confirmações e 2.597 mortes em decorrência da doença. Luciano.
Muito obrigado, Cláudia, pelas suas informações. Então, redução aí na região de Londrina, né, de 54% nos casos de Covid-19 no mês de agosto. Redução também é sentida em praticamente todo o estado do Paraná. Em contrapartida, muita gente deixa de tomar, tem deixado de tomar também por todo o estado as suas doses de reforço, doses que estão aí disponíveis no postinho de saúde, de graça, né, para serem tomadas, para serem aplicadas aí no braço, e as pessoas têm deixado as doses para lá. Então, para que a gente continue a noticiar números positivos, como queda de casos de Covid-19, é preciso que todos nós busquemos a imunização, as doses que estão lá no posto, né, disponíveis pelo SUS. O preço da gasolina vendida às distribuidoras vai cair 4,8%, ou caiu 4,8% nesta terça-feira. O preço do litro passa então de R$ 13,71 para R$ 13,53, redução de 18 centavos. A mudança foi anunciada ontem pela Petrobras. Segundo a Petrobras, o litro da gasolina é vendido às distribuidoras a R$ 3,71 desde a última redução em 29 de julho. No ano passado, ou melhor, no ano de 2022, o combustível ainda acumula alta de 14,24%. O economista Lucas Desordi lembra que a redução só deve interferir no bolso dos consumidores em pelo menos 3 semanas, dependendo do estoque das distribuidoras.
Atualmente, para chegar ao consumidor, os distribuidores têm que repassar isso para os postos de gasolina. E isso pode demorar um pouco em virtude dos estoques que elas têm, tá? Os estoques das próprias refinarias, que são altos, de gasolina e de diesel, por exemplo. Então, a gente espera que com a normalização dos estoques, esse preço ele comece a ser repassado para o consumidor final, sim. É de 2 a 3 semanas.
Há outro ponto positivo, a queda do etanol. Para os próximos meses, o especialista afirma que podemos ter redução de mais de 10 centavos no preço final ao consumidor.
Mas a boa notícia é que está reduzindo, né? E um outro dado importante é que o etanol também está com um preço mais competitivo, né? Teve a safra, né? Tudo, né? Então, o etanol, que é a mistura da gasolina C, também está contribuindo para que os preços fiquem mais acomodados. A gente está vendo o preço do petróleo, né, realmente mais barato, né? Devido à fraqueza da economia mundial, China, Estados Unidos, né? Desaceleração da economia, das grandes economias que puxam, né, preços commodities para cima, então a gente está vendo desacelerar esse crescimento. Então o preço do petróleo está muito mais bem comportado, né? Eu acho que novas reduções podem ser observadas no preço da gasolina, sim, sabe? Na gasolina do diesel. Da minha perspectiva é de queda ainda no preço da gasolina, sim. Pelo menos mais uns 10 centavos.
De acordo com o Sindicato do Comércio Varejista de Combustíveis e Lojas de Conveniências do Estado, Paraná Petro, conforme regulamentação, os postos não podem comprar gasolina diretamente das refinarias. São obrigados a comprar das distribuidoras. Deste modo, repasses tanto de reduções como de elevações praticadas nas refinarias dependem principalmente das distribuidoras de combustíveis. Esta quarta-feira será histórica para o Brasil e para o Paraguai, que passarão a ser integrados também pela Ponte Internacional da Integração, que é mais conhecida como a Segunda Ponte, né? Uma vez que Foz do Iguaçu e Ciudad del Este já são ligadas pela Ponte da Amizade. A Franciele Thien, lá da CBN Cascavel, tem mais detalhes. Fran, bom dia. Quer dizer que finalmente, então, a ponte será inaugurada amanhã.
Exatamente, Luciana. Vai ser inaugurada, mas ainda não vai ser possível passar sobre ela. A conexão dos dois lados da nova ponte começou a ser construída em 2019 e é financiada com recursos da Itaipu Binacional no valor de R$ 84 milhões. E se dará com a instalação da última aduela, que tem 5,7 metros de comprimento e 18 metros de largura e 28 toneladas. As aduelas são peças mistas pré-fabricadas de metal e concreto que dão forma à via da ponte. A colocação dessas estruturas começou em 2021 e a conclusão da ponte como um todo, no entanto, só está prevista apenas para o último trimestre deste ano. As informações sobre o andamento da obra por parte do lado brasileiro, da Itaipu, são bem restritas neste momento por imposição da legislação eleitoral, mas o engenheiro Panfilo Benites, assessor especial da diretoria paraguaia da Binacional, explicou que depois de instalada, a duela será colocada também lajes pré-fabricadas e, por fim, será feita a pavimentação asfáltica da via. A etapa derradeira será a instalação das grades de proteção para pedestres e do sistema de iluminação, além da colocação de sensores para detectar qualquer inconveniente que possa surgir nos tensionadores. Luciã.
Obrigado, Franciele, pelas suas informações. Então, por enquanto, ainda os motoristas não poderão cruzar a Ponte Internacional da Integração, mais conhecida como a segunda ponte lá de Foz do Iguaçu, mas em breve isto será possível. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, confirmam. O Paraná é o maior produtor de erva mate do Brasil. A região de União da Vitória está no topo desta lista. O Rafael Peruso, da CBN Vale do Iguaçu, tem mais informações. Rafael, bom dia. Já tomou seu chimarrão?
Já cedinho, Luciano. De manhã e de tarde é sempre bom um chimarrãozinho. Final da tarde, né? De manhã cedo e final da tarde. E o estado do Paraná, Luciano, como você já destacou, é o responsável pela produção de 87,4% da erva mate brasileira. São dados do IBGE e que foram divulgados também pelo Departamento de Economia Rural da Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento. E a região aqui de União da Vitória está no topo dessa lista. A cidade de Cruz Machado, um município pequeno de 18 mil habitantes e que está situado a 50 quilômetros de União da Vitória, encabeça a lista com 115 mil toneladas produzidas em 2021. São Mateus do Sul é a segunda nessa lista, Bituruna é a terceira e General Carneiro a quinta. União da Vitória aparece em oitavo lugar nesse ranking, ou seja, os núcleos de União da Vitória, Guarapuava e Irati concentram 89% de toda a produção da erva mate no estado do Paraná. E a erva mate produzida por aqui, Luciano, se destaca pelo sabor e qualidade do produto. Por ser cultivada em sua grande maioria em áreas sombreadas, a erva mate paranaense tem um sabor diferenciado em relação aos demais estados produtores. E muitas empresas estão aumentando a sua gama de produtos feitos à base da erva mate. Além do tradicional chimarrão, ela também tem sido utilizada na fabricação de produtos de limpeza, higiene, cosméticos e bebidas como energéticos e também cervejas. Eu volto com você, Lucia.
Olha aí, né? A gente ouve falar de erva mate e associa diretamente apenas ao chimarrão, mas a outros produtos que são feitos à base da erva mate. Erva mate que é produzida no Brasil, a maior produção está no Paraná e, como eu disse, União da Vitória encabeça esta lista aí. Muito obrigado, Rafael, pelas informações. E assim nós encerramos o CBN Paraná desta terça-feira, que reúne as principais informações do estado ao conectar a CBN Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Cascavel e Vale do Iguaçu. Muito obrigado pela sua companhia.